Bem-vindos a mais um episódio de Pela Sua Saúde, o podcast que coloca a saúde em primeiro lugar. Neste episódio olhamos para a literacia em saúde e é nosso convidado, Fernando Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Bem-vindo, Fernando Almeida.
Bem-vindo, muito obrigado pelo convite.
Fernando Almeida, a Organização Mundial da Saúde define literacia em saúde como o conjunto de competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para ganharem acesso, a compreenderem e a usarem a informação de formas que promovam e mantenham boa saúde. Os portugueses, na sua opinião, estão preparados para tomar decisões em saúde fundamentadas?
Bom, preparados têm que estar. Fundamentados já é mais difícil. Deixe-me dizer-lhe que normalmente nós temos a noção de que estas grandes definições, só por si, já são difíceis de apreender por qualquer cidadão. Quando nós temos a noção de que apenas um em cada três portugueses é que tem conhecimentos suficientes em termos de literacia de saúde, é preciso saber, primeiro, o que é isto de literacia de saúde. Esta é a definição possível da Organização Mundial de Saúde. Eu prefiro uma ou outra, que é a literacia não é saber. Literacia é fazer bem com aquilo que se sabe. Porque nós podemos ter muitas ideias, mas se não as concretizarmos e se não as alterarmos, de nada nos adianta. E depois sobre isto nós podemos fazer muito mais e podemos falar a seguir porque é que as pessoas, sabendo ou estando convencidas que sabem, às vezes não conseguem alterar esses comportamentos.
Quais é que são os maiores desafios que o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, enfrenta quando promove ações de literacia em saúde? E já agora, deveria haver mais investimento nesta área?
Bom, essa é a resposta, essa pergunta sabe sempre qual é a resposta. Devia haver muito mais investimento. Não só em termos financeiros, mas em termos de decisão, eu diria decisão política e decisão dos cidadãos e de maior cidadania. Mas o Instituto é ele próprio um desafio. E quando nós fazemos estudos, quando nós fazemos investigações, quando nós promovemos e publicamos o resultado das nossas investigações, dos nossos resultados, nós estamos, de certo modo, a promover algo que é importante para a cidadania e a saúde e a prevenção das pessoas. O outro papel, depois, é perceber como é que nós conseguimos fazer chegar tudo aquilo que nós produzimos. Porque é muito bom dizer que o Instituto é um laboratório de referência, é um laboratório de Estado, é um laboratório que faz estas análises e que é o único que faz isto e que descobriu o genoma de monkeypox completo. Mas isto, será que isto chega às pessoas? Será que isto interessa? Esse é outro desafio que nós temos em termos de um outro departamento, de é que transformar todo este conhecimento, diria-me eu, científico, a impreensão de informação que seja fácil de aprender. E aqui nós cometemos sempre a ter o cuidado ou o risco de percebermos até que ponto com quem estamos a falar nos consegue compreender. Nós temos muitos públicos-alvo. Eu tenho públicos-alvo do mais cientista que existe, porque nós somos cientistas e trabalhamos para cientistas. Temos públicos menos cientistas, mas práticos, clínicos, enfermeiros, profissionais de saúde, e temos profissionais de educação, das escolas, e depois temos as pessoas, e são essas pessoas que às vezes nós temos alguma dificuldade em chegar.
Chamado não é público em geral.
É o público em geral. E, portanto, não é essa a missão vocacional do Instituto, mas é promover com que através dos stakeholders, olha, através da Apifarma, através de outras organizações, possamos fazer chegar uma formação mais descascada e mais facilmente apreendida pelas pessoas.
Nesse caso, ou nesse sentido, as parcerias são importantes e as colaborações.
Obviamente, a instituição que está sozinha está condenada ao fracasso.
O Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, tem estabelecido, nomeadamente com a Apifarma, algumas colaborações, no caso, Museu da Saúde, são bons exemplos para capacitar os cidadãos e já agora deveria haver mais apostas deste género?
Deixe-me dizer-lhe que quando já foi no meu mandato que nós resolvemos criar esta noção de Museu da Saúde, a ideia geral que passa mesmo até com pessoas intelectualmente ditas, evoluídas, para que é que se vai investir e gastar dinheiro num museu, coisas antigas, maior dos erros, não é? Quem não sabe o passado, nem compreende o passado, não é capaz de construir, nem entender o presente, nem construir o futuro. E, portanto, o museu, neste momento, é utilizado para investigação científica, investigação da história da saúde e, sistematicamente, nós não temos mais capacidade para receber alunos, alunos de doutoramento, alunos em geral, alunos do ensino secundário, para perceberem que, a partir dali, a partir daquelas imagens e a partir de algumas colaborações, de que esta é a Apifarma, que temos uma colaboração muito franca com o Museu da Saúde, as pessoas que visitem este museu possam aprender sobre o passado, a evolução que tem e os cuidados que têm que ter para que no futuro não se repita aquilo que aconteceu no passado e que infelizmente todos nós nos vamos recordando. E se nós todos tivermos esse cuidado e se formos visitar estes museus com este cuidado de transmissão e de promoção da saúde, claro que vale a pena.
Deveria haver mais apostas deste género? Foi a segunda pergunta que lhe coloquei há instantes.
Claramente sim. Não só, há aqui uma diferença. As apostas que nós fazemos não devem ser isoladas. Normalmente temos sempre tendência a que a educação para a saúde, a literacia, só o nome literacia já é difícil de dizer. Muito mais difícil de aprender pelo cidadão comum. Mas estas promoções, estas ações de promoção da saúde não devem ser isoladas, nem devem ser propriedade do Ministério da Saúde ou dos profissionais da saúde. Também nós, os profissionais de saúde, temos um pouco este, eu diria, este equívoco é de pensar que isto é terreno nosso, um certo paternalismo da nossa informação e que nós é que sabemos, os outros não sabem. E depois às vezes dizemos coisas que ninguém percebe, porque não conseguimos desmultiplicar coisas difíceis em coisas fáceis. E portanto o Ministério da Saúde, o Instituto, seja outra instituição, tem que socorrer da sociedade civil, das associações de doentes, dos stakeholders, das associações profissionais, de outros ministérios. Repare, nós todos estamos a falar hoje em dia num conceito One Health, que é o Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura, Animal, Ambiente e Humano.
Uma visão holística do problema da saúde.
Mas o conceito holístico e aquele conceito que todos nós queremos trabalhar em termos de transmissão de imagem e de transmissão da mensagem é muito mais desafiante e é muito mais difícil, mas vamos consegui-lo.
Oxalá. O PRR está a ser executado, o chamado Plano de Recuperação e Resiliência. Houve investimento previsto em ações de literacia em saúde?
Diretamente e em força, nós temos sempre esta tendência de utilizar o PRR na infraestrutura. É da história. É da história.
No que é materializável.
Naquilo que é cimento e pouco mais. Agora, qual é a importância do PRR? É que para além deste cimento e da infraestrutura tem que haver imaginação. Não é aquela imaginação sociológica, mas é aquela imaginação muito objetiva de que a partir de uma boa infraestrutura, seja de comunicação, seja de digitalização, hoje em dia a transformação digital que está no PRR em força é fundamental para quê? Para promovermos uma outra maneira de promovermos a saúde e da literacia, que é o acesso à informação de forma facilitada. Hoje em dia qualquer pessoa está a um clique de um acesso, não vou falar do chat, GTP, não vou falar disso, mas de informação credível. E é fundamental que o PRR também vista isso e também há investimentos nessa matéria.
De que forma é que se pode apostar mais em ações de literacia?
De todas as ocasiões são possíveis. Repare, eu vou, não sei, agora vou perder aqui, não vou perder, vou ganhar, vou tentar ganhar um tempo. Nós, quando falamos em literacia, pensamos que literacia é informar e esquecemos-nos de três ou quatro aspectos que são fundamentais para quem quer fazer promoção da saúde ou literacia em saúde. Eu, quando estou a dirigir uma mensagem, seja que grupo for, eu tenho que saber com quem é que estou a falar. Estou a falar com estudantes, estou a falar com jovens, estou a falar com mais idosos, mais velhos, estou a falar com pessoas com um nível superior. Repare, daquilo que nós temos estudado e daquilo que nós temos, as mulheres, os grupos etários mais velhos, as pessoas com menor capacidade económica, que têm níveis mais baixos de escolaridade e desempregadas, estão em maior risco de literacia, ou seja, de mais baixa literacia. Isto é dos livros. Eu tenho que utilizar uma linguagem que se adapte a estes grupos-alvos para eu conseguir passar a minha mensagem. Este é o primeiro grande estudo. Depois nós podemos ter maior de especialistas a falar, não é? E depois as perguntas dizem assim, falou bonito, mas eu não entendi nada. E isso não é literacia. Mas a literacia não é só me informar. A literacia é, como eu disse, fazer bem aquilo que se sabe. E como é que se faz bem aquilo que se sabe? Faz-se só, e termino já, faz-se com comportamentos e mudança de comportamentos. Ninguém, eu, para, por exemplo, para convencer uma pessoa ou para tentar mudar, alterar o comportamento de uma pessoa que fuma, ele tem que saber, em primeiro lugar, quais são as maneiras que tem de prevenir o tabaco. Segundo, tem que estar convencido e tem que estar motivado para mudar e tem que estar preocupado com a sua saúde. Em terceiro, tem que perguntar que se ele temos que saber que se ele considera que só acontece aos outros que fumam cancro do pulmão, doenças obstrutivas crónicas, doenças ligadas ao consumo do tabaco. Temos que perceber que se ele tiver essas doenças, ele tem que perceber que se ele tiver essas doenças, não acontece só aos outros, mas são graves e ele está sujeito a sofrer dessas doenças. E depois temos que convencer que a proposta que temos é credível. Ele tem que acreditar que se deixar de fumar, diminui o risco do cancro do pulmão. E, pois, por último, temos que o convencer de que se as propostas que nós temos são fáceis de ter e de aplicar. Para já não custam, porque ele, se deixar de comprar cigarros, poupa dinheiro, claro, claro. E se as mudanças alternativas nós temos que investir. Enquanto não fizermos este pacote todo, muito dificilmente nós conseguimos convencer que esta pessoa altere o comportamento.
Isso é quase personalizar a mensagem.
Ou... Exatamente.
É essa a preocupação que tem quando desenvolve trabalho de saúde e prevenção da doença com os diferentes stakeholders?
Temos que transmitir esta informação. Mais uma vez, esta informação tem que ser consistente, tem que ser uma informação credível e que faça acreditar. E mesmo para quem tem que decidir. Eu não sei se vamos falar sobre os decisores, está na moda, não é? Mas é mesmo isso, nós temos que transformar estas mensagens em mensagens muito, muito próximas daquilo que nós queremos transmitir. Por outra razão. Eu não sei se vocês perceberam, incontornável, a Covid. Não é? Eu nunca vi, como sabe, estou aqui no meio de comunicação, da comunicação social, eu nunca vi tanto especialista sobre tudo e sobre tudo. Falavam de tudo. E agora... Falam de umas coisas e mudaram. Mesmo essas fake news e notícias menos verdadeiras, isto é literacia. Fazer com que as pessoas tenham algum critério para perceber o que é o bom e o credível e o que o Dr. Google diz de menos bom, não é? Chama-se literacia em saúde.
Dr. Fernando Almeida, muitos dos problemas de saúde na idade adulta têm origem na alimentação. De que forma é que a literacia em saúde pode ajudar a mitigar estes problemas?
Desde logo, transmitindo informação credível. Desde logo, promovendo, e não é só na idade adulta. Nós temos que investir logo. Nós temos problemas de obesidade infantil. Nos últimos anos, nós tivemos uma evolução positiva na obesidade infantil. Nós fazemos um estudo, que é um estudo COSI, que envolve criancinhas do primeiro e segundo ciclo, e, portanto, temos esta noção de que há algum investimento logo desde criança. Porque se nós não começarmos a investir logo nessas idades, dificilmente as pessoas, um obeso, deixa de ser obeso na idade adulta. Portanto, investir. E porque é que, normalmente, nós escolhemos sempre a escola? E depois dizem-se para as outras pessoas, pois... Os professores têm que fazer tudo. Têm que aturar as crianças, têm que fazer de pais, têm que fazer de mães, têm que fazer tudo. Ainda agora vamos ter que fazer isto. Não é bem. Trata-se apenas de cooperar. E de, lá está, cooperação de papéis. A criança e o adulto jovem ainda têm uma personalidade suficientemente plástica que se pode moldar. E como repara, ultimamente... Os nossos jovens e as nossas crianças já corrigem os pais, já dizem, pai, tu estás a fazer isto, ou mãe, não deves fazer isto. Chegam a casa já com estas mensagens. Portanto, aos poucos e poucos a mensagem está a existir. Onde é que nós temos que ter o tal cuidado? São nas tais populações mais vulneráveis, as populações com menor conhecimento de alimentação, com melhores posses. Porquê? Porque os alimentos mais baratos são os que fazem mais mal. São os alimentos processados. E, portanto, temos que trabalhar esta mentalidade das pessoas e perceber que, depois de adulto, quando a personalidade já for vincada, já é difícil alterar os comportamentos. Mas as modernidades que hoje existem também nos permitem adaptar. Hoje em dia, os vegetarianos, esta moda do vegetariano, também pode ser aproveitável para consumir legumes. Não vai na sopa, vai nos legumes dos vegetais. Portanto, tudo isto deve servir como oportunidade e desafio para promovermos uma boa alimentação saudável.
Já vi que é um otimista.
Não, não, repare, eu sou um otimista porque eu tanto posso falar e transmitir uma mensagem de menta saudável. Ter assim, por que não comer uma boa alheira de Chaves? Por que não comer uma boa mariscada? Por que não? Agora, não é todos os dias nem é toda a hora. Se fizermos exercício, se tivermos outras variáveis a compor esse sistema, somos saudáveis.
Por falar em outras variáveis, é importante envolver as associações de doentes e os diferentes setores de atividade da economia portuguesa quando se define uma estratégia em literacia ou de literacia em saúde?
Agora usa-se o termo da co-criação, né? E a co-participação.
Sim.
Como lhe disse, se nós não envolvermos associações de doentes, associações profissionais, associações... Olha, vou-lhe dar um exemplo daquilo que foi uma experiência vivida pelo Instituto Ricardo Jorge, liderada pelo Ministério da Saúde. A campanha que nós fizemos do sal, de menos sal no pão, a campanha que fizemos de menos açúcar nas bebidas e nos refrigerantes e menos gorduras trans, não é um decreto-lei de um secretário de Estado que faz alterar isto tudo. É, o decreto-lei apenas serve de edifício legislativo para equilibrar toda uma tomada de decisões de todos os outros stakeholders. Se não fosse a indústria, se não fosse as associações, os comerciantes, as padarias, se não fosse isso, nós não conseguimos promover rigorosamente nada no que se refere à alteração do padrão de algumas pessoas que passaram a consumir menos açúcar, passaram a comer o pão com menos sal. E depois é outra questão. Isto não é a promoção da saúde, não é uma decisão de legislatura.
Não é por decreto, não é?
E daqui a 4 anos temos os resultados. Enganam-se. Isto são anos e décadas. Portanto, eu tenho o maior respeito por os políticos, e já houve alguns que os fizeram, não é? Que tomaram decisões sabendo que não era para a sua legislatura, não era para eleições. É para daqui a 20, 30 anos. Se eu começar a investir agora na prevenção, os resultados desta prevenção, daquilo que nós assistimos, aos AVCs, aos acidentes vasculares cerebrais, aos infartos de miocárdio, a todas as doenças do fígado, tudo isso... Não é? Só daqui a 10, 20, 30, 40 anos. E vamos lá chegar.
E será preciso, digo eu, muita comunicação. Já falou um pouco disso há instantes. Nós fomos recentemente confrontados com uma pandemia. O INSA esteve desde a primeira linha, ou desde o primeiro momento na linha da frente, a comunicar. Que lições é que acha que tirámos todos ao nível da comunicação daqueles 2 anos de pandemia?
2 anos e pouco.
2 anos e pouco, sim.
Para sermos rigorosos. A minha aprendizagem destes, que eu estive naquilo que se chama o olho do furacão, é poder dizer agora, com alguma preocupação, que o maior risco pós-pandemia é o esquecimento. Eu estou sempre a dizer esta frase, o maior risco pós-pandemia é o esquecimento. É o esquecimento das organizações, é o esquecimento político, é o esquecimento organizacional, é o esquecimento daquilo que foi montado e é sobretudo o esquecimento das pessoas e das próprias pessoas. Hoje em dia, quando vemos uma fotografia com máscaras, assim, olha, tínhamos todos usávamos máscara, certo? É o novo normal que é o maior risco. Sobre isso, foi uma aprendizagem que não se deseja, mas que se aprendeu.
E que medidas é que acha que devem ser tomadas para garantir que as pessoas, enfim, não esqueçam e tenham acesso a mais informação de saúde, enfim, de mais fácil apreensão, mais compreensível e também mais credível?
A não perder o foco naquilo que é, de facto, a missão de informar e de fazer educação e literacia para a saúde. As organizações, como eu vos disse há pouco, não é só o Ministério da Saúde que tem que fazer. Olhe, A comunicação social, que se portou tão bem, às vezes, nem sempre, mas de um modo geral, prestaram um serviço fantástico na formação, na informação. Tem aqui um terreno fantástico para vocês promoverem e para dar essa informação. E no vosso caso, vocês não se eximiram às vossas obrigações e também é uma vossa missão, porque o afã da comunicação é transmitir informação e informar as pessoas e formá-las. E acho que todos nós juntos vamos conseguir manter este foco.
Olhando para o futuro, quais são os objetivos ou as metas que o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge enfrenta quando promove ações de literacia em saúde? É a ignorância, é o esquecimento? O que é, Dr. Fernando Almeida?
É o desafio. É o desafio. Nós somos uma instituição que está neste ano a festejar 125 anos. Há quem diga, é uma organização velha. Enganam-se. E provámo-lo há 2 anos, há 3 anos. E vamos continuar. É uma instituição que eu costumo dizer com história, que tem feito história e vai fazer história. E vai fazer história no âmbito também desta área da promoção da literacia, com um reforço significativo. Nós temos uma das nossas missões, é a difusão da cultura científica. O que é que isto quer dizer, traduzindo? É promovermos toda esta informação de investigação em direção àquilo que agora são a medicina do futuro, a medicina de precisão, a genómica, e introduzir aos poucos e poucos estes conceitos e fazer uma formação com vários grupos-alvo. Nós produzimos informação, como eu disse, científica para profissionais, investigadores, para profissionais de saúde, para profissionais de educação e para outros profissionais e para outros stakeholders. E este desafio da investigação, em que nós estamos na linha da frente, e devo dizer que estamos mesmo na linha da frente, como sabe, a nível da genómica, a nível da medicina de precisão, a nível da estratégia nacional para o genoma humano, nós estamos a coordenar na linha da frente, porque é uma nova maneira, no futuro, nós podermos trabalhar e prevenirmos outras doenças e outros comportamentos que, sem saber, nós vamos tendo. Se nós conseguimos fazer isto, temos a consciência tranquila do nosso dever cumprido.
Tem um grande desafio pela frente.
É, por isso mesmo é que é um desafio e por isso é que eu estou cá.
Fernando Almeida, muito obrigado.
Tá, obrigado.
Regressamos daqui a 2 semanas com mais um episódio de Pela Sua Saúde. Até lá.